Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Casas de abrigo de crianças e adolescentes poderão receber dinheiro do Bolsa Família.
Fabiano Contarato pede CPI para investigar se houve ou não quebra de imparcialidade de Sérgio Moro.
Senadores votam ainda hoje projeto que cobra do preso os custos de sua manutenção no presídio.
Boa noite.
Boa noite.
O dinheiro do Bolsa Família poderá ser direcionado a entidades que abrigam crianças e adolescentes, é o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O texto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, o projeto prevê que o benefício variável do Bolsa Família será pago a entidades que abrigam crianças e adolescentes. Atualmente, o valor, fixado em R$ 41,00, é entregue às famílias das crianças de 0 a 17 anos que vivem nessas instituições. Segundo o censo do Sistema Único de Assistência Social, informou o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte, em 2016, o governo federal investiu quase R$ 2,5 bilhões no Bolsa Família.
Em 2016, senadores, 32.852 crianças e adolescentes estavam abrigados em unidades de acolhimento, 60% retorna às famílias, num prazo de 12 meses. Em vez de serem repassados às famílias, os benefícios serão pagos às entidades responsáveis pelos cuidados das crianças e adolescentes, até quando a situação do acolhimento perdurar. Por isso que eu citei no início o prazo de 12 meses. Normalmente eles ficam 12 meses nesses lares de acolhimento.
O recém-firmado acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi tema de uma audiência pública no Senado. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos disse estar preocupado com a competitividade do setor de tecnologia. Repórter Poliana Fontinelli.
O debate aconteceu para que fossem feitos esclarecimentos sobre o acordo cooperação entre o Mercosul e a Comunidade Europeia, recém-assinado pelo governo brasileiro. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, uma das maiores preocupações com o acordo é a competitividade da produção de tecnologia entre países europeus e o Brasil.
O país que importa tecnologia e não produz tecnologia nenhuma como o Brasil, perde competitividade, se não tiver algumas barreiras. Isso aí não dá para a gente fugir disso. Setor de quatro rodas. Tem como competir com a França, tem como competir com a Itália, tem como competir com a Alemanha? Porque o que nós vamos exportar para lá? Nós não vamos exportar tecnologia de ponta. Não temos e nem vamos ter.
O acordo de livre comércio agora passará por um processo de negociação e discussão das tarifas e ainda depende da ratificação de todos os países que fazem parte da União Europeia e do Mercosul.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, quer a criação de uma CPI para apurar uma eventual quebra do princípio da imparcialidade pelo ex-juiz Sérgio Moro. O pedido tem como base os diálogos divulgados pelo site do Intercept Brasil, entre Moro, na condição de juiz federal, e procuradores da Operação Lava Jato.
O senador lembrou que a quebra do princípio da imparcialidade viola artigos da Constituição Federal, do Estatuto da Magistratura, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Fabiano Contarato reconheceu que a sua proposição não será bem vista pela população, mas lembrou que, no futuro, não quer ser acusado de ter se acovardado diante desse caso.
Nós temos que entender, e a população tem que saber, que não estou entrando no mérito de nenhuma condenação e nem pleiteando liberação de ninguém. Apenas primando para que se obedeça à Constituição Federal, que é a espinha dorsal de nossa democracia, para que se fortaleça as instituições, para que se garanta a todo mundo tratamento igualitário, com contraditório e ampla defesa.
O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, afirmou que sem o investimento financeiro e o engajamento de governo, sociedade e empresas, praticamente será impossível o país cumprir a meta de erradicar o analfabetismo até 2024, como prevê o Plano Nacional de Educação.
As medidas para cumprir o que determina o plano, no entanto, deverão ser diferentes para cada região, apontou o senador, ao citar que os dados do IBGE referente ao analfabetismo revelam a desigualdade do país, e citou Alagoas, onde 17,2% das pessoas com mais de 15 anos não sabem ler e escrever.
Praticamente, um a cada 6 alagoanos padece desse flagelo. Então, nós estamos no ano de 2019. Falar isso na tribuna do Senado Federal como sendo ainda um objetivo a ser alcançado, dizer que a cada 6 alagoanos um não sabe ler e escrever, é algo realmente inaceitável, muito diferente do que acontece em outras regiões do país. E isso, com certeza, restringe o desenvolvimento socioeconômico, tolhe o exercício da cidadania e compromete a inclusão social.
Senado assume o debate sobre a reforma tributária com a apresentação da proposta nesta terça-feira. A decisão foi tomada em reunião dos líderes partidários com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Repórter Maurício De Sante.
O texto da reforma tributária tem como base o relatório do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, explicou por que aproveitar as ideias já discutidas na Câmara.
Já foi aprovada em uma comissão especial, ou seja, a gente já ganha esse longo debate de muitos anos, que foi de aprimoramento da matéria.
O líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, enfatizou que a equipe econômica concorda com boa parte da proposta aprovada por uma comissão especial na Câmara.
A proposta prevê a junção de todos os impostos de valor agregado num único imposto e também a simplificação, no sentido de a gente não ter 27 legislações tributárias no Brasil.
Já o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, antecipou que pontos específicos da reforma serão discutidos caso a caso.
Não que os partidos tenham compromisso com tudo o que está no texto.
A reforma tributária vai passar pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em 2 turnos no plenário do Senado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, comemorou o acordo de livre comércio firmado entre o Mercosul e a União Europeia. Estima-se que depois de o acordo entrar em vigência, o produto interno do Brasil aumentará em US$ 125 bilhões em 15 anos, disse o senador.
Além disso, mais de 90% das exportações do Mercosul para a União Europeia terão suas tarifas zeradas em 10 anos. Essa notícia é excelente, especialmente para o agronegócio brasileiro, afirmou o senador, ao informar que o estado de Rondônia deve ser um dos beneficiados no comércio de carne bovina.
Também estamos esperançosos, senhor presidente, com a abertura de outros mercados para a carne brasileira. O Japão é um dos endereços que também precisamos abrir para a nossa produção bovina. Um dos assuntos que tratei no Japão, em março último, quando lá estive a convite do governo japonês, foi justamente a retirada de restrições para importação de nossa carne.
E os senadores debatem neste momento o projeto que obriga o preso a pagar pelas despesas de sua manutenção no presídio. Depois de um acordo, ficou definido que presos pobres ficarão livres da cobrança. A repórter Érica Christian está acompanhando a sessão no plenário do Senado e tem mais informações. Boa noite, Érica.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, ouvintes. O projeto estabelece o pagamento pelos presos que têm condições financeiras e limita a 25% o desconto no salário dos que trabalham. Já os provisórios terão os recursos devolvidos caso sejam absolvidos. Mas aqueles que se recusarem a pagar terão os nomes inscritos na dívida ativa. A pedido de diversos senadores, a relatora, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, isentou os presos sem condições de pagamento.
Já o preso hipossuficiente, ele só vai arcar com essas despesas se ele tiver condições de trabalhar dentro desse presídio ou se ele for um preso, um semiaberto, é possível o trabalho externo. Se ele não tiver essa condição, se o presídio não proporcionar, aí ele fica livre.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, cobrou medidas que assegurem emprego para os presos e ponderou que o salário dos que trabalham é repassado para as famílias e para as vítimas.
E, naturalmente, que também o Estado tem que garantir a possibilidade desse trabalho. Não adianta querer cobrar de um preso que ele pague se o Estado não oferece ao preso o acesso ao trabalho, ao emprego, enfim.
O projeto que vai à Câmara deixa para o Ministério da Justiça definir como será feito o pagamento e os valores a serem ressarcidos, já que cada presídio tem um custo. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.